羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, taqueras da taqueira! Seja bem-vindo a mais um O Taqueira Cast, seu podcast sobre animes, filmes coreanos e aoi, tudo que for oriental. Você encontra aqui e no episódio de hoje. Não poderíamos fechar o ano de 2020 sem falar de um dos animes mais hypados que a Locadora Laranja nos trouxe esse ano. Vamos falar sobre The God of High School. E para me ajudar a vencer esse torneio, temos ela que pega os poderes do deus da cagação de regra, Jana Jean Monteiro.
Olá pessoal, e eu tô torcendo pro deus macaco.
E também... temos ele que é a reencarnação do deus da comilança, do vinho e dos jogos, Mestre.
Olá, pessoal. Eu não sei a quem esse filho pertence, mas a sua existência precede a Deus.
Amen. E, pra fechar esse trio, temos ela que adoraria algum deus que transformasse água em suco de cevades, Biazão.
Cara, não sei o que acontece, mas o meu QI, ele, tipo, cai pela metade assistindo esse anime. Porque eu assisti 3 vezes e eu continuo confusa, né? Então...
eu tinha ouvido, tipo, o cara que... eu trabalho com um rapaz, eu falei pra ele que a gente ia gravar sobre isso. Eu falo a mesma coisa, tipo, começa de um jeito e termina totalmente confuso. Não achei tão confuso assim, não.
Eu achei confuso.
Aí o início tá confuso, você chega no final pensando que tá.
Mas em comparação ao final, realmente, tipo, se for comparar o início ao final, realmente é bastante diferente. Eu falo, começa bom e depois bagunça. Não, achei que começou bom e vira... vamos falar o nome, vai lá. Vamos.
É, vai lá, Júlio.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, pegue emprestado os poderes do seu deus favorito, dê um soco no seu amigo para estreitar a amizade, use o poder da amizade para aumentar o som, aperte o freio e vambora! Meu povo, hoje vamos falar de um dos animes mais anunciados e um dos mauás mais aguardados do ano de 2020 que a dona da locadora laranja trouxe pra gente, que é o The God of High School. Aí, antes disso, quero saber que já que o anime é um shonen com porrada, socos, pontapés distribuídos ao longo de 13 episódios, quero saber de vocês se vocês já, durante seu momento escolar ou algum momento da vida, vocês já foram brigueiros, já tamparam na porrada, já foram para as vias de fato, começando com ela, Jana Monteiro. Você já deu uns bons catiga e papos por aí, alguém?
É louco, você já viu o tamanho da mão da Jana?
Eu não, cara, eu sou contra a violência, sou a pessoa mais de boa desse mundo.
Física, né, que é verbal, já, porra, em mim você já distribuiu muitas violências, mas enfim.
Só pra quem merece. Não, mas eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre fui a aluna que ficava no canto dela, lendo mangá e...
se alguém enchesse o saco, dava porrada.
E dava certo com todo mundo, e conseguia conversar com todo mundo, mas preferia ficar longe de todo mundo. Esse tipo de coisa.
Nunca chegou perto de brigar, de tomar uma peitada assim... você me encostar, não me encosta não, é a pessoa encostando pra você, nunca?
Cara, não, eu sempre fui de conversar ou discutir mesmo, boca a boca, mas partir pra violência, é muito difícil assim, me tirar do sério. Quanto, porque a gente discute muito por rede social, sabe, por WhatsApp, essas coisas, mas na escrita, a gente não discute tanto verbalmente, nunca se discutiu pessoalmente. O dia que você discutiu comigo, pessoal, mas você vai ver que é muito boa. Até o Master, que vocês às vezes ficam preocupados quando a gente começa a discutir, eu acho que a gente nunca brigou, né, Master?
Brigar não, mas você já ficou puta comigo o dia que você perdeu o negócio e teve que ir embora de táxi, perdeu o ônibus por minha causa.
Ah, mas isso também você não colabora, né, cara?
Eu nem lembro por que foi, mãe. Acho que tem a ver com comida.
Também não lembro, cara. Mas assim, eu sou muito, uma pessoa muito boa. Não parece, mas eu sou uma pessoa extremamente boa.
Mentira!
Tá bom, então. E você, mestrão, você já foi um garoto porradeiro? Você chamava, duvido você chamar minha mãe de coxinha e meu pai de quibe?
Eu briguei uma vez na minha vida, não lembro a razão. Eu lembro que tipo, o menino me irritou pra caralho, a gente entrou na briga. Só que, tipo, coitado do menino, o menino bateu no meu peito, saca? E bateu no corpo inteiro que eu apanhei nessa briga aí também.
Tu apanhou, né?
Apanhei. Tipo, a única briga que eu lembro na minha vida, assim, entre as vias de fato fora brigas familiares, foi essa e eu apanhei.
Eu tava de uma briga, uma derrota, mestre. Porra.
Que decepção!
Então, Biazão, você que tem essa voz doce e angelical, ouvi dizer que em algum momento da sua vida você começou a se transformar numa máquina de combate. Eu quero saber se isso é verdade ou é fake news?
Cara, não sei onde você ouviu isso não. Tipo, depende do que você tá chamando de escola, porque na minha primeira infância eu era tipo igual a raivoso, assim. Eu batia nas outras crianças, mordia, borrava, fazia, cara...
Tremia.
Tremia também de raiva. Cara, eu era um capeta, sério. Que bom, eu sou muito agradecida aos meus pais por não terem me abandonado na estrada. Porque puta que pariu, cara. Mas depois que eu cresci, eu fui ficando mais tranquila. E apesar de o ódio ainda estar lá, mas eu aprendi que não dá pra você externalizar ele o tempo todo, né? Mas depois, lá pelos meus 10, 11 anos, a minha mãe ela começou a trabalhar no meu colégio. Daí, tipo, eu tinha medo de eu me envolver com alguma treta e sobrar pra ela, sabe? Ela também ficava falando que não era pra eu ser muito comportada, que podia sobrar pra ela, etc. Daí eu nunca mais me envolvi com nenhuma briga, não.
Que criança consciente.
Né? Tô vendo aqui já com 10, 12 anos.
Ah, Bia, cara de cutia. Não, não me envolverei com você porque minha mãe está correndo o risco de perder o emprego.
Não, cara, mas era um medo, velho. Um medo de não ter dinheiro.
Mas em nenhum momento você chegou, mãe, por favor, deixa eu bater. Você vai perder o emprego, mas é por uma boa causa. Deixa eu bater nessa criança.
Nossa, cara, não. Tiveram umas vezes. Puta que pariu, cara. Só Jesus no coração das pessoas.
Cara, mas nunca tinha parado pra pensar desse lado. A minha avó também trabalhava no colégio que eu estudava. Então provavelmente era por isso também. Porque minha avó com certeza me tiraria do mundo se eu arranjasse briga na escola.
Mas, Jana, você estudava num colégio religioso. Não era bom te tirar do mundo, não?
Não era colégio evangélico, não.
Mas, Bê, já fiquei sabendo aí que você, em relação às artes marciais, você já foi uma alta graduada.
Essa é a parte de transformar a arma em mão.
Eu acho que eu extravasava a minha raiva no karatê. Mas foi pouco tempo, cara. Eu acho que eu fiquei 2 anos só no karatê.
Você chegou até qual faixa?
Roxa.
Boa, bem, filho. Há 2 faixas de se tornar faixa preta.
Era?
E qual cor você deixava os oponentes?
O kimono deles tudo ficava vermelho. Só começava branco, né?
Não, pera. Roxa é penúltima? Ah, não é possível que era roxa. Não, roxa. Eu era roxa, sim. Eu tenho uma faixa roxa.
Roxa, marrom e preta.
É, então era, sim. É, não. Eu gostava bastante. Eu era boa também. Mas aí eu acabei largando, ficando cada vez mais sedentária e sem energia. Aí eu deixei de lado. Mas, cara, não. Nunca foi usada pro mal, não. O karatê tem muito dessas de ética e tal, respeito. Essas coisas chatas, já não tô brincando.
Não, mas pro mal tu depende do ponto de vista. O mal é se você assaltasse alguém. Mas você quebrar o nariz de alguém que tá te empurrando é uma coisa boa. Mas pra você é bom, pra alma, não sei.
Não, cara. Eu era já de boas nessa época. Se fosse na minha época de chihuahua, aí acho que tudo bem. Mas depois eu fiquei tranquila. Eu sou uma pessoa tranquila, né, hoje em dia. Pra me tirar do sério nem é tão difícil assim, mas pra eu externalizar que a pessoa me tirou do sério é bem difícil hoje em dia. Tem que me emputecer muito.
Pra te irritar mesmo, só se você botar em algum canal de noticiário, né?
Porra, esses Cidade Alertas. Eu vendo noticiário, tipo, no mesmo cômodo que o meu pai, assim, não dá certo, uma coisa que não rola. Conversar com política também é outra coisa que não rola. Essas coisas que despertam o chihuahua dentro de mim.
Então, lá no fundo, bem do fundo, a sua alma aí tá lá quietinha, só esperando o momento certo.
É o chihuahua adormecido.
É, ele nunca foi embora, não, mas agora eu já sei controlar ele. Tipo a raposa de 9 caudas. Inclusive tem a ver com anime, né? Mas vai lá, Júlio.
Cara, Eu sempre fui uma pessoa muito de boa, mas eu sofria bullying, né? Então, eu era tipo assim, eu era Capela Sistina pra quem quisesse zoar. Ou quisesse começar a zoar. Tipo, pô, não sei zoar direito. Olhava pra mim e começava.
Ah, eu também era zoado, você acha que não?
É o famoso, tipo, você já fez bullying? Não, nunca na vida. Nem com Júlio. Não, mas isso conta?
É, nessa vibe. Então, tinha assim, como eu acho que a única vantagem de você ser bem gordinho em uma turma onde tem pessoas muito magrinhas é que você pode usar a gravidade ao seu favor, né?
Achei que era porque todo mundo dava o lanche pra você.
Não tinha essas mães, não. Mas o pessoal, por algum motivo, sempre me pedia lanche. E às vezes eu ficava com fome.
Tadinho.
Mas...
É, eu dava meu lanche pras meninas. Eu era gado demais.
Bom, pra quem quiser saber mais dessa gadice, é só voltar no episódio lá do Tower of God. Que o mestre conta um pouquinho de quão rei do gado ele era. Mas, cara, eu lembro que eu entrei, eu acho que em toda a minha vida, em três brigas. Em três brigas que eu entrei. Uma, eu fui bem, ganhei. A segunda, eu cheguei a dar alguns socos, mas quando a pessoa ia revidar, por sorte, o diretor estava por perto e apartou a briga. E como eu era muito de boa, sempre os professores e o diretor da escola compravam meu barulho. E só uma que eu acabei me dando mal. Mas então, acho assim, no meu cartel de vitórias, eu tô até que bem.
É, arrasou.
2-1, pô, acho que tá legal.
Olha só, a única que nunca brigou aqui...
Sim, Jana.
Jana, você não viveu, Jana.
Olha o tamanho de sua mão, Jana. Quem ia querer brigar com você?
Cara, você tá querendo falar sobre o tamanho de mão? Você tem quase 2 metros de altura?
Hoje. Quando eu era criança, não.
Ah, e quando eu era criança, eu também não tinha esse tamanho de mão. E também minha mão não é grande assim, né?
Realmente não é não. Só tô criando um mito da Jana mão grande aqui.
É, pois é. Mas, cara, eu nunca, nem quando eu era criança... É tipo, eu brigava com meu irmão. Irmão serve pra isso.
Ah, não, tá, com meu irmão também.
Agora, brigar na escola, brigar com pessoas aleatórias, nunca, nunca, nunca. Eu já apartei briga, agora brigar, não.
Claro, quem ia continuar brigando? Olha o tamanho de sua mão, Jana.
Tá bom. Pelo menos servia pra isso.
Mas eu quero saber aqui, que normalmente um dos maiores mitos, assim, que tem nos animes shonen, né, que... Depois de dois personagens tamparem na porrada, tirarem sangue um do outro, depois da briga, a amizade sempre fica mais fortalecida. Já ampliando assim pra brigas no geral, sem precisar você trocar socos com alguém, já aconteceu com vocês de vocês brigarem com alguém e depois a amizade, porra, vocês virarem um em carne?
Comigo não, a briga que eu tive cortou o laço total.
Eu com o Júlio.
Eu ia falar que isso nunca aconteceu comigo, mas bem lembrado, Jana, bem lembrado.
A nossa amizade foi fortalecida à base do ódio.
É a liga mais resistente do mundo.
Isso é verdade.
A gente tratava muito no início do podcast. Hoje em dia a gente aprendeu a conversar sem brigar.
Evoluímos, Jana, evoluímos.
Saudade, Otaqueira Raiz.
Não, mas isso vocês acham de boa porque vocês não participavam de toda a discussão. A gente começava a discutir no público e depois ia pro privado terminar a discussão. E era... tinha dia que era tenso, cara. A sorte é que o JF é mais maleável que eu. Então eu parava de discutir pra não ir pra um extremo. E ele vinha... colocar panos quentes. E a gente, tipo, ficar de boa.
É que eu fui treinar, eu já tirei que nem a água. Aprendi a me moldar situações.
Isso não, Bruce?
Bruce, confundi o rio. Falei do primo.
Tô aqui, mano, peraí, como água nem estão.
Mas eu acho que... acho que sim, foi só o JF também. Ah, eu tinha o meu melhor amigo na época do colégio. A gente não brigou, mas eu ignorava a existência dele, tipo, do lado dele. E ele foi, com o tempo, meio que me implicando. E depois foi a gente conversando de boa e virou amigo. Mas eu ignorava. Eu sempre fui de ignorar esse tipo de coisa, sabe? Eu nunca gostei de gastar energia com esse tipo de injeção de saco. Eu acho que por isso que eu também nunca tinha gente me implicando. Porque eu sempre ignorava todo mundo. O problema do bullying é principalmente quando a pessoa repita. Assim. É igual a história do apelido, sabe? Que o apelido só...
Quanto menos você gosta, mais pega.
Sim. O apelido, acho que essa lógica até funciona, mas é que às vezes o bullying não para só na pessoa. A pessoa começa a jogar coisa em você, tipo, te empurrar.
Mas sempre tem um ensinamento por trás e tudo mais. E eu comecei a entrar para esse nicho quando eu tinha, sei lá, além da infância, né, que assistia os animes na TV, eu comecei a viajar para Goiânia, para ir em evento de anime, para ir em evento de cultura japonesa. Eu lembro que minha madrinha, ela sempre me levava nesses eventos de cultura japonesa que tinha lá. E eu entrei muito de cabeça, sabe, nesse universo dos animes, mangás e tal. E na época, no meu colégio, não tinha muita gente que tinha esses interesses. Então eu criei vínculo com pessoas que tinham os mesmos interesses que eu, e como eu já estava nessa vibe de ter esses interesses por fora, eu tinha meus amigos por fora da escola, então eu não via necessidade de criar tantos vínculos de amizade dentro da escola. Então o que me fez é não entrar em panelinhas, que é isso que acontece pra caramba, né?
Otaku fedido.
Então eu me tornei um otaku fedido lá na escola. E assim, e eu também. Quando você gosta muito de uma coisa que é muito diferente, ou você entra na noia e acaba sempre tendo alguém te enchendo o saco, ou você simplesmente ignora, foda-se, porque, cara, quando você gosta de algo que é diferente e você não vai deixar de gostar por conta das outras pessoas, você aprende a ignorar as outras pessoas, porque você vai continuar gostando daquelas coisas. Então era isso, no tempo, no começo causava meio estranhamento, porque eu tava sempre lendo mangá, ou falando de jogo, ou falando de anime, e depois as pessoas falaram, ah, é a menina que gosta dessas coisas. E pronto, e acabou.
E com quantos anos você teve essa eureka, essa revelação na sua mente?
Cara, muito cedo, porque eu comecei a viajar para ir em eventos, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Então eu já tava bem fora, sabe, disso. Eu já tava criando amizade com pessoas que tinham os mesmos gostos que eu e meio que ignorando as outras pessoas que achavam isso um saco, ou que me criticava. Tipo, quando a pessoa falava que era coisa de criança, eu gostar de anime, mangá, essas coisas. Ai, foda-se, e daí? Qual que é o problema? Você não vai mudar o fato de que eu continuo gostando até hoje dessas coisas, uma coisa que sempre foi uma constante na minha vida. Da mesma forma que as pessoas achavam engraçado eu levar mangá para a faculdade, para poder ler nos intervalos, e eu continuo lendo mangá até hoje.
Olha, depois desse relato, eu tenho mais certeza que existe reencarnação e que, na verdade, o corpo da Jana tem um velho já de 60 anos, totalmente vivido, experimentado na vida, que com 13, 14 anos, uma das coisas que você mais quer é tentar se inserir e não ser um paria social, né?
Sim.
Não, cara. Quando eu tava nessa idade, o que eu mais queria era me tornar adulta logo, para poder comprar as minhas coisas e ter minhas coisas sem depender de outras pessoas, sabe? Sem precisar, ah, eu preciso pedir dinheiro para minha família para poder comprar mangá.
Eu também queria ser adulta logo, mas eu queria ser adulta logo pra sair daquele lugar. Eu odiava a escola, cara. Eu odiava. Era uma tortura pra
Eu também queria ser adulto, né? Agora que eu sou adulto, eu quero voltar a pedir dinheiro pros outros, que é um
mim.
saco
Ai,
ter que
nossa, eu
trabalhar.
não,
queria muito.
cara,
A vida é isso, você ser criança querendo ser adulto, ser adulto querendo ser criança.
Cara, não tenho vontade de voltar, nem um pouco. Não, eu tô vivendo assim, minha melhor
Eu
época.
também.
Sinceridade, tirando o fato de a gente estar no meio de uma pandemia e tudo mais, agora, nesse momento, eu tô vivendo a minha melhor época.
Eu acho que é a minha melhor época, tipo, eu bem comigo mesma, mas, tipo, eu acho que eu ainda não cheguei na minha melhor época, porque eu ainda não tenho dinheiro, independência financeira, minha própria casa, etc.
Então, você que tá ouvindo o Takeira Cast, você que quer ajudar a Bia nessa missão, patrocine o Takeira Cast para todo mundo. Temos liberdade financeira e o caramba quatro.
Compro meu sabonete também.
Got me speechless.
Mas então, Júlio, puxa aí o Bond. O God of High School conta a história do quê, exatamente? Sei que era um belo dia.
Boa, B. Então, The God of High School é mais daquele shonenzinho que, por mais que tenha trocentos todos os anos, mas esse... Sempre existe um espaço no coração para aquele shonen raiz, aquele que as pessoas simplesmente... O objetivo de vida do cara é brigar com pessoas mais fortes. Não tem porquê, não tem razão. Ele só quer brigar, só quer tampar na porrada. Então isso é maravilhoso. Mas aqui em The God of High School a gente acompanha a história do Jim Mori, que é um rapaz adolescente que ele vai entrar no campeonato desse mesmo nome, que é o nome do anime, para poder colocar à prova as suas habilidades. E nesse meio tempo ele conhece os seus dois parceiros, seus dois, que vão se tornar seus dois melhores amigos, que é o Han da Eri, que é um karateka super de boa, incrivelmente ligado e faz de tudo para ajudar seus amigos. E também tem a Yo Mira, que é uma espadachim, a última remanescente de um Shiro já esquecido, que é o Shiro Lunar, espada lunar, alguma porra.
Espada ao luar.
A espada ao luar, isso daí... E nesse meio termo, os três decidem entrar nesse campeonato com objetivos diferentes. Porém, conforme o campeonato vai surgindo, mais do que apenas um torneio de artes marciais, acaba se tornando uma batalha para poder salvar a humanidade contra a fúria dos deuses. E já quero começar dizendo aqui que esse anime é bom pra caralho, acabou o podcast, tá ótimo, é isso aí, tem que dizer. Quero saber o que, pau no cu do que vocês acharam, tô zoando.
Adoro a sua sinceridade, meu pai.
Sacanagem, mas eu adorei. Então, gente, essa é a minha opinião, essa é a minha participação. Jana, o que você achou? Não, que eu nem sei. Olha lá, Jana, o que você achou de Degodinho? Degodinho pros íntimos.
Então.
Então.
É a vez da Jana. Quando...
Pega fogo,
quem quando a gente começou, a gente assistiu os primeiros episódios pra as primeiras impressões, né? Eu tinha gostado pra caramba, sabe? Porque, tipo, eu tenho todos os elementos de um shonen clássico. E com essa questão de ter um torneio e tal, tem essa memória afetiva por conta de Yu Hakusho, Dragon Ball e tudo mais. Então, tipo, eu tava gostando. Só que assim... Eu queria ter gostado mais desse anime. Eu acho que até o episódio 10, eu fiquei muito assim, cara, não tá tão legal quanto eu achei que seria, sabe?
Vai deixar?
Tem realmente esses elementos que são bons, que funcionam super bem. Só que aí tem também muito clichê, sabe? E olha que eu gosto muito de clichê. Só que tava demais essa questão do poder da amizade. E, cara, sei lá, tava meio chatinho. Eu achei meio chatinho. Esse meio... A famosa barriga que vocês falam. Assim, eu tava bem mais interessada na história por trás do que tava acontecendo naquele torneio. O torneio, cara, foi muito sem graça. O torneio em si, não é a história principal, o torneio. No começo parece que é, mas depois a gente que vê que o torneio não é a história principal, mas é chato, sei lá. Tirando as coreografias que eram incríveis, isso ninguém pode reclamar desse anime, pra mim não tava tão legal, sabe? Tava meio maçante. Só que aí... Tem personagens que eu gostei pra caramba, tipo aquele cara do Coringa lá. Eu achava muito massa, então teve várias lutas que eu achei bem legal. Aí chegou no episódio 10 pro final, eu, cara, é isso aqui que eu queria ter visto o anime inteiro, sabe? Muito foda. Então, eu queria ter gostado bem mais. Tô curiosa pra segunda temporada, porque eu queria ter visto mais do avô do Jim Mori, mas...
E vai.
Assim, eu esperava mais. Eu acho que também pelo hype. Eu acho que também pelo hype, por tanto que ele tava sendo falado, o mangá, o manhwa, né? Tava sendo super falado e depois o anime, o pessoal falando muito desse anime. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta também. E quando eu fui assistir, não era muito diferente de outras coisas que eu já assisti antes.
Já vi que a Jana nunca brigou na vida, quer começar hoje. Round 1,
fight! Viagem de pato! viagem pra...
Não, mas o anime não é ruim. O anime é longe de ser ruim. Ele usa muito, muitos dos clichês e muitas dessas fórmulas garantidas do shonen que não... tá longe de ser ruim, sabe? É bom, só que eu esperava mais. Tava esperando que fosse algo diferente por estar sendo tão falado. Eu esperava que fosse algo diferente. Eu sempre uso a régua do Demon Slayer. Foi o que eu vi de que mais me impactou em shonen clássico, assim. O que mais me impactou em questão de história, de gráfica também. Eu sempre vou usar essa régua. Então tá abaixo de Demon Slayer. Então foi uma expectativa frustrada.
Falando que esperava mais, parece a vida falando pra mim direto. Jura, esperava mais de você. Mas...
Sim, hoje é o dia, hoje não é o dia da autocrítica.
Então, pegando um embalo aqui, Bia, você que é a pessoa que poderia participar do torneio, a versão carioca... The God of High School, edição Rio.
Não. Não, não. O Chavoso do Ensino Médio.
O quê?
A versão do Rio ia chamar o Chavoso do Ensino Médio.
Não. Que coisa absurda.
No Rio, não sei se seria isso não, mas talvez em Goiás. Né? Rio seria... O Chavoso é outro esquema, parceiro. Você tem que fazer um cursinho avançado de inglês.
Não, mentira. No Rio seria o Pica das Galáxias do Ensino Médio.
Talvez. Dependendo da década. Na década de 90, talvez.
Eu assisti Tropa de Elite, eu sei tudo sobre o Rio de Janeiro.
Mas vamos lá. Bia, e você? Quais foram as suas primeiras impressões do Godinho?
Cara, então, esse é o tipo de anime, como a Jana falou, as primeiras impressões, quando a gente gravou e tal, lá na penúltima temporada, assim, é uma coisa completamente diferente da minha impressão geral, assim, do anime. Que geralmente, a maioria dos animes, principalmente shonen, os primeiros episódios eles já dão mais ou menos o ritmo. Eles já dão meio que o setting da história e tal. E você já sabe mais ou menos o que esperar, né? E, cara, agora o High School foi exatamente o que eu sentia com o amigo do Everton, do Nestor, falando. Tipo, a parte inicial do anime parece um anime diferente da sei lá, a partir do sétimo episódio. Parece que a primeira parte dessa primeira temporada realmente são animes diferentes. E, cara, vou te falar que eu fiquei com a mesma impressão da Jana.
You are supposed to be the chosen one!
Cara, Júlio, hoje eu vou concordar com a Jana, assim. Foi mal.
Hoje é o dia do contra, né? Hoje é o dia. Vocês vão na covardia contra mim. Vai ser. Ó, já vi que é 2-1. Daqui a pouco é o saber do mestre.
Mas olha só, o mundo é plural. A gente tem que aceitar e conversar e discutir todos os tipos de opinião. É bom que você depois expõe os seus contrapontos também, mas. Não tô falando que eu não gostei do anime, eu gostei do anime. Só que, cara, como eu falei, eu comecei a ficar bem confusa a partir do sexto, sétimo episódio. Cara, eu achei que foi mal introduzido, assim, essa coisa da Nox. E realmente não tava entendendo nada que tava acontecendo. Aí eu assisti uma segunda vez que eu recomecei, tipo, todos eles. Aí, cara, eu acabei largando, assim, porque, sei lá, a gente tava com outras pautas, estava no final do mestrado e agora eu revi de novo. E, cara, assim, eu não tô falando que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu acho que, de fato, ficaram umas pontas meio soltas, assim. Eu achei muito esquisito, assim, algumas coisas.
Agora que fica a ficha, Mestre Biazon. Uau.
Você pode falar que você é uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Você tem um mestrado pra provar isso, Bia.
Pensei a mesma coisa.
Ou se fosse prova de alguma coisa. Mas enfim, cara, eu acho que, cara, ficou meio confusa a narrativa. Eu achei meio confusa.
Eu acho que é o tom que eles quiseram dar mesmo pra esse anime. Tipo, você começa o anime achando que o tema principal é o torneio, né? Então, eles sempre falam que eles estão procurando esse o olho, né? E a chave. Eles estão procurando a chave e tudo mais. E que pode ter mais de uma chave, que tem esse torneio, que eles vão descobrir durante o torneio. E, de repente, começa toda uma história por trás que é muito mais interessante e muito mais importante do que aquela palhaçada, aquele torneio. Porque o torneio era só... É meio que... É uma isca pra te pegar e depois te jogar em toda uma trama muito mais complexa, sabe? Isso eu achei interessante.
É um trainee agressivo. É um trainee hardcore.
Cara, eu não sei, assim, completando o que eu ia falar, eu, pessoalmente, eu prefiro a primeira parte do anime. Porque, cara, essa parada de poderes sobrenaturais e, sei lá, que surge uma criatura que você convoca, aí você dá aqueles poderzinhos de raio, magia e etc e tal. Tipo, eu já assisto muitos animes nesse estilo. E eu tava animada pra uma parada mais mano a mano, sabe? Como você falou, a Jana falou, as coreografias são, tipo, muito boas mesmo. As melhores coreografias de luta, os movimentos mais realistas que eu assisti, pelo menos até agora, eu senti nesse anime. Então, eu tava muito animada com essa parte de torneio e tal. Só que aí, cara, as coisas foram meio que escalonando, e aí virou uma parada bem diferente do que era no início. Tudo bem que isso foi a intenção deles. Mas uma outra coisa que também me incomodou um pouco, não é nem essa parada de ser uma coisa muito confusa, porque tem animes que a narrativa é bastante confusa mesmo, e que você não entende muito o que está acontecendo exatamente, porque eles não querem, os autores não querem te entregar a história e tal de mão beijada, que não me incomoda. Esse próprio Higurashi, né, que a gente gravou umas 2 semanas atrás.
Eu vou falar que eu tô assistindo, no início eu não tava entendendo nada, até hoje continua assim. Vamos ver se até o final eu consigo, mas vai lá.
Mas então, tipo, isso não me incomoda, só que eu acho que o que na verdade me cansou um pouco, fora essa minha frustração de que eu queria uma parada mais corporal e tal mesmo, é que, cara, a todo episódio tinha, tipo, umas 3 paradas muito épicas. Tipo, caralho, explodiu a cidade, aí tem um dragão, aí tem um demônio, aí tem outra explosão, aí tem uma galera tocando, tipo, tambor e tal, e etc.
Rio de Janeiro, Bia!
Cara, deixa eu terminar, você vai ter sua vez, deixa eu falar. Aí, cara, teve uma parte que eu achei engraçado, que eu acho que foi logo nessa parada muito épica, eu acho que era lá pelo 7º episódio, que foi, acho que, a primeira vez que a Nox, ela convocou aquela espada que tem aqueles dizeres que eu acho maneiríssimo, que o mestre falou, tipo, não sei a quem esse filho pertence, mas precede a Deus. Cara, tem aquela parte da galera tocando tambor e tal, e eu, tipo, caralho, muito maneiro, eu adoro essas paradas de percussão, eu fazia parte da bateria, né? Da faculdade, então, porra, adoro. Sei que, cara, teve uma parte que o principal que tava summonando umas paradas e tal, a parada é tão overkill e tão, tipo, épico e porrada e tiro, que o cara, tipo, pega primeiro uma bazuca, aí ele dá um tiro na parada, e, tipo, logo em sequência ele pega umas flechas e depois o metralhador dá uns tirinhos e tal. Tipo, caraca, cara. Tipo, calma, cara, escolhe um só, cara. Sei lá, eu achei que, quando a parada, eu gosto de um clímax, sabe? Da história sendo construída, e tipo, você ficar nessa tensão e o clímax ser o grande ápice, uma parada muito épica no final. Sei que, cara, a partir do 7º, 8º, era uma parada épica a cada 8 minutos, sabe? E aquilo foi me cansando, porque foi tirando a graça pra mim, sabe? Quando a parada é a época o tempo todo, acaba que pra mim não vira nunca. Porque, tipo, ah, tá, eu já vi isso há 8 minutos atrás. Ah, outra coisa é épica, ah, que legal. Aí, cara, foi meio que cansando, sinceramente, assim. Eu esperava que... Eu fiquei com essa impressão também da Jana, de que eu esperava que eu fosse gostar muito mais do anime pelos primeiros 4 episódios que a gente tinha assistido do que eu acabei gostando no final. E, assim, não quer dizer que o anime seja ruim, eu acho que a maioria das pessoas deve discordar de mim e tal. Mas é só, sei lá, a impressão que eu tive. Eu gostaria de que fosse mantido um clima mais da vibe da primeira parte, da primeira temporada. Mas, cara, não quer dizer que eu não tenha gostado, gostei. Eu gosto muito de alguns personagens. Eu gosto muito daquele cara, um dos organizadores do torneio, que é aquele que tem uma pele mais escura e cabelo branco. Eu gosto muito dele. Do poderzinho de fogo dele é legal também. Eu gosto muito do Jin Mori. E esse é um ponto positivo. Quando eu gosto do personagem principal, tipo, eu sempre fico muito feliz. Que geralmente é o personagem que eu menos gosto. E esse é o meu personagem preferido. Eu gosto muito do Jin Mori. Eu acho que ele equilibra bem, tipo, esses pontos de humor que eu de fato acho engraçado, com ele sendo boladão, estilo meio Naruto, assim, que no final ele vira literalmente Deus. Mas, cara, eu tem pontos que eu gostei bastante. Naruto. É, sim.
Não, esse é o outro. O Deus do Naruto também tá nesse
Tem o
anime.
Kyuubi, exatamente. Tem um Naruto nesse anime, gente. Pois é, tem um nove caudas. Uma pessoa que tá com nove caudas dentro dela.
Não, vocês não estão entendendo. Esse anime é a junção do Naruto com Goku. Vocês estão entendendo o que é isso?
E, cara, eu acho que eu tenho simpatia. Eu já tinha falado isso lá nas primeiras impressões, mas eu tenho simpatia pelo Jin Mori automática, porque o cabelo dele parece muito o cabelo do Sora de Kingdom Hearts, que é um dos meus jogos preferidos da vida, então. Mas sei lá, cara, eu fico shippando alguns personagens, aí tem uns vilões que eu acho maneiro e tal. Eu gosto da dinâmica dos três, e aí eu fico shippando eles, e tá, vambora, gente, bora querer, bora se pegar aí. Mas é isso, eu acho que é bem legal, mas é uma pena que eu não tenha batido do jeito que eu esperava. Mas eu ainda assim gostei e vou continuar assistindo.
Bia, a única coisa que falar depois de ouvir isso tudo é que eu não tô triste, eu tô decepcionado, tá? Tô zoando. Sacanagem. Ai, vamos lá, mestre! Nesse episódio aqui, que amigos se tornaram inimigos numa velocidade muito rápida, quero saber, nada de ficar no centrão, nada em cima do muro, meu parceiro.
Ah, respeito.
Qual foi as suas impressões do Godinho?
Cara, basicamente é o que falaram mesmo. São dois animes. God of War é um anime. Caramba, meu ovo. São dois animes e um só. Pra mim, é o High School e o The God, entendeu? Quando falaram The God of High School, eu não sabia que eles iriam realmente ir literalmente na parte do The God, entendeu? Não imaginei que eles iam tão ao pé da letra, assim, igual eles
Né?
propuseram. Tipo, ok, The God of High School, ok, mas tipo, eu não sabia que o The God era. Justamente The God seria The God, entendeu? Muito engraçado isso. Mas, assim, começou legal, engrenou bem e terminou de forma muito boa também, bem interessante. Porém, eu queria mais de, tipo, porradaria franca ali, tipo, tete a tete, porrada na porrada. Tipo, tô batendo em você porque eu posso. Tipo, ou vamos testar um MMAzão ali, sabe? Vamos testar, meu estilo de luta é melhor que o seu. Aí o outro fala, vamos ver então qual é de verdade. Tem essa parte é muito boa, aí depois começou a envolver os poderzinhos dos deuses lá. Que é o Shenki Agragagra, não sei o nome exatamente. Aí começou a mudar totalmente a dinâmica. É um anime muito bom, recomendo pra caramba, tipo, porque é muito divertido de assistir. Mas eu sinto que faltam uns quatro episódios ali para explicar algumas coisinhas referentes às tretas que tem lá no meio do episódio, saca? Tanto a treta do Nox, quanto a treta dos deuses, quanto a treta dos seis. Então, assim, faltou um pouquinho, mas. Porque eu achei que ele do torneio nacional pra frente foi tudo muito corrido pra mim. Eu achei, tipo assim, até terminar o torneio. Porque assim, eu, Everton, assim, a parte que eu achei mais legal é que eu sempre ficava curioso com como raios ia terminar esse negócio. Porque eles dão uma ênfase gigantesca, obviamente, pro protagonista, que é o Jin. E eles dão uma ênfase também nos outros personagens. Porque isso, Everton, primeiras impressões falando. Pós-primeiras impressões, que é os cinco primeiros episódios. Eles dão ênfase grande no Jin, obviamente, né? Mas também eles construíram bastante os outros dois personagens, que foi a Guria e o Karateka. Tanto que deram até um episódio pra Guria, que foi a do casamento. Então, assim, aí eu fiquei me perguntando, caramba, pra que eles estão, tipo, meio que investindo nesse episódio do casamento? Sendo que, tipo, não faz nem sentido que ela vai sair, provavelmente ela vai perder o torneio pro personagem principal, que é a coisa mais óbvia de acontecer, e ele vai seguir no torneio sozinho. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu não sei como é que isso vai continuar, saca? Tipo, eles vão ficar lá só de suporte, tipo, desenvolveram tanto um personagem. Pra deixar ele só de com um pompom na mão na arquibancada, assim, tinha alguma coisa cheirando muito estranho pra mim, saca? E eu tinha tomado banho nesse dia. Então não era eu. Eu tinha ficado muito confuso nessa hora, porque querendo saber que raios ia acontecer, até que os caras vieram com a solução. Tipo, vai ser torneio de trio. Eu falei, ah, então é isso aí. Por isso que
Sim.
eles construíram tanto esse negócio, porque, tipo, os três iam continuar juntos, não ia deixar só os caras sozinhos. Mas aí, ou seja, e essa foi a parte que deu bom, né? Então, assim, aí começou a parte mais mística do negócio, começou a aparecer superpoder, Hadouken, e virou o segundo anime, que é o The God.
O que eu achei massa é que também não foi essa questão de conveniência de roteiro. Faz parte do enredo haver essas mudanças no torneio pra se adequar aos planos do cara da cicatriz, que eu nunca lembro o nome. E eu achei isso muito massa, sabe? Porque essas mudanças foram pra se adequar ao plano dele. Então, joga na nossa cara que o torneio nada mais é do que uma peça do plano dele. Que ele precisa usar esse torneio como uma peneira para conseguir a chave que ele precisa para os planos dele, que no caso é poder matar Deus no final das contas. Eu achei isso muito massa, sabe? Porque geralmente há esse tipo de conveniência para se adequar ao roteiro da história, né? Dessa vez não foi. É bem escrachado mesmo.
Você não entendi como é que ele tinha certeza de que as pessoas, a pessoa que tivesse a chave no corpo, ia se inscrever pra fazer o torneio?
O que eu entendi é que ele não tinha essa certeza, mas ele sabia que podia acontecer, já que, tipo, como eles mesmos disseram lá, o Sharingan aparecia de acordo com o pessoal em extremo de luta e essas tretas todas assim. Então eu acredito que esse... Acredito não, né? Esse não foi o primeiro God of High School, então eles sempre faziam God of High School esperando que, tipo, aparecesse alguém com Shangri-La. Como é que é o nome lá? Alguém fala o nome aí pra parar de fazer palhaçada?
Shangri-La, vamos chamar de Shangri-La.
Shariok, vou chamar de Shariok.
O The God, eu acho que ele escalonou de uma maneira muito rápida, sem ter a necessidade. Não sei se a locadora laranja quis aproveitar todo o hype causado e já quis apresentar e conquistar o cara de início, do tipo, cara, fica com a gente porque tem luta maneira, tem poder, tem Deus, tem Kamehameha, tem o Goku, tem Kyuubi, tem a porra toda.
Tem Goku, tem Naruto, tem Mega Man.
Vamos jogar tudo aqui pra ter certeza que o cara não vai sair, ele vai ficar louco a cada episódio, vai ficar sair tonto, do tipo, meu Deus! É muita luz aparecendo, é muito efeito, é que nem aquele episódio dos Simpsons no Japão zoando. É tanta luz que a pessoa cai estribuchando no chão, epilético.
Eu acho que o nome desse anime tá errado. Eu acho que o nome do anime deveria ser... O nome certo desse anime deveria ser Jump Force.
Cara, mas é só um adendo aqui. Diferente do Master e da Bia, eu gostei mais da segunda parte. Eu gostei da loucura, eu gostei dos poderes, eu gostei deles usarem elementos de mitologia chinesa, eu gostei, e chinesa e coreana também, eu acho que o militar lá é coreano, então eu gostei muito de toda essa loucura que foi, tanto é que o meu episódio preferido é o 10, eu achei incrível, apesar de ter gostado muito das coreografias das outras lutas, tem uma coreografia em que o Jin Mori tá lutando, eu não lembro com quem ele tava lutando, que começa a ser desenhado. Precisa daquelas escritas tradicionais.
É com karateka.
Cara, foi muito maravilhoso. Aquela arte pura, gente. Eu achei muito lindo de ver, sabe? É o tipo de luta que eu voltei pra assistir de novo só pelo prazer de ver aquela luta.
Isso aí tem que admitir, foi bonito mesmo.
Você falou a questão do Demon Slayer como o parâmetro. Eu concordo que, de fato, o Demon Slayer ele é um divisor de água dentro do gênero. Porém, o The God é que acho que, como nós aqui já somos burros velhos falando de desenho animado e já vemos muito ao longo da nossa história, o The God ele não traz nada do tipo, oh meu Deus, ele pega o básico e faz um básico bonito, faz um básico bem feito. Ele não, meu Deus, que roteiro, nunca vi na minha vida, não. Ele pega aquele feijãozinho com arroz, assim, pô, protagonista forte, carismático, que consegue reunir as pessoas, é gente boa, quer lutar simplesmente para mais forte, que nem o Goku da vida. Aí vem outros personagens também que são carismáticos. Assim, mas ele apresenta um bom feijão com arroz, aquele feijão de arroz gostoso, e toquezinho, o temperinho dele, acaba sendo animação. O episódio 4, 5, que é essa luta que você citou, ele pega, é o momento que o estúdio tem pra pirar, pra fazer uma parada muito acima da média. O episódio que a Bia falou, que lá tem um pessoal tocando tambor enquanto tem o outro com uma bazuca, ele também tem um primor estético muito grande, a luta final também, pô. Em geral, o anime ele tem um primor técnico muito bom. Porém, se você for analisar como história, eu achei ele muito rushado. Eu acho que ele poderia muito bem, o ápice do anime, ter sido o fechamento dele, poderia ser muito bem a luta do Jin com a Kyuubi, com o Raposinha. pra mim seria excelente, estaria ótimo, e uma segunda temporada deixava pra resolver essas três, porque essa questão dos poderes, eu fiquei em dúvida, eu não entendi muito bem os poderes assim, eu não consegui entender dentro do universo do The God, se os poderes é uma coisa que todo mundo sabe que existe, ou se é alguma coisa meio que pra ficar escondido, né? Porque o primeiro torneio que é a classificatória, meio que não tem, não existe esse poder. Tanto que quando o Joker revela, né? Porque o Jimori, ele atrapalha uma luta, ele tá pra ser desclassificado, aí a punição dele, né? A forma dele não ser desclassificado era conseguir derrotar não, só tinha que derrubar um dos comissários, né? Que são os bambambãs, os juízes da parada. E ele consegue fazer isso, o cara fica tão puto que ele acaba liberando o poder especial dele. Você consegue perceber que a galera fica tipo, ah, que porra é essa que ele lançou?
Que bonito, efeito especial, ah, legal.
É, que palhaço da morte é esse? E só que depois, quando eles ganham o torneio, ele vai ao torneio que todo mundo tem poder.
Isso, no nacional todo mundo tem xarioca.
Então, mas aí tem público, então tem pessoas de fora que vão lá assistir. É televisionado, que tem até aquelas duas enfermeiras lá com o visual todo pop art atrás, e tem o programa de TV que elas ficam fazendo anúncio. Então não é segredo. Todo mundo sabe que tem essas pessoas que têm essas habilidades especiais.
Não, mas o Espantaconem só descobre quando é final, ele não tinha um conhecimento disso.
Mas isso que eu tô pensando, porque o Master falou que não é a primeira vez que tem esse torneio, mas pelo que eu entendi era o primeiro torneio.
Não, deu, acho que já existia, porque... É porque o com o xizinho na testa, ele sempre fica falando, será que dessa vez vai ter algum filhote de tigre?
Não sei.
E com certeza já era. Devia ser uma coisa ancestral, né?
E pode ser que ele não tenha essas habilidades. O Jim Moore não tem essas habilidades, mas não quer dizer que ele não sabia que existia. Então, pra mim, durante o decorrer do anime, é muito claro que não é um segredo.
Não, a segunda parte, porra.
Mas assim,
se era um segredo, não guardaram muito bem.
E eu fico pensando assim, como que você é difícil de agradar, porque assim...
Eu, gente?
Sim, você.
Porque quando o anime ele é mais lento, você reclama que tem uma barriga. O anime pode ter só 12 episódios. Não, mas tem uma grande barriga, não sei o quê. Quando o anime é mais acelerado... Não, mas foi acelerado demais, não precisava de tudo isso. Não tem como te agradar, JF, não tem como.
Tem. Você mesmo citou um anime que me agrada, que é o Nemo. É o que eu tô dizendo. Tem animes que realmente são divisores de água, que pega todos esses elementos e entrega, porra, é delicioso de assistir. Tem outros que são bem bons, mas não perfeitos. Nossa,
mas eu tenho certeza que no podcast Demon Slayer tem algum momento você reclamando do anime. Eu tenho certeza.
Tem, não reclamei de nada, né, do demo.
Duvido. Depois eu vou até escutar novamente, só pra...
Eu lembro que até o Mestre reclamou que depois da luta lá do episódio 19, que é mais aquela zoeirinha, né, ele se recuperando, o Mestre reclamou. Eu não, eu defendi, eu gostei. Let's get ready to rumble! Botando assim, em questão de luta, a luta que deveria ser o ponto alto, que seria a luta contra a Nox, não me chamou tanta atenção, não me empolgou tanto quanto a luta do Jin contra um amigo dele, o Karateka, o Daeri, ou da luta dele contra o Raposinha. Uhum. Eu acho que aí entra o problema, a questão do rush, eles aceleraram muito a trama.
Mas eu acho que eles vão focar nisso na próxima temporada. Que não era nem a questão de ser essa batalha com a Nox, mas eles estavam mais focados na questão da chave, né? Então a Nox apareceu porque eles também estavam atrás dessa chave, mas aí o foco foi no cara lá do tubarão, o Jegal lá. Aí o foco acabou sendo nele, não na Nox.
Mas a Nox é uma importância, porque a invasão, uhum, a Terra, quem faz é a Nox. O Gerdau cai.
Sim, mas enquanto tá rolando tudo isso, tá focando na luta entre o Jimori e o Jegal.
Não, nesse caso em específico, a do Jegal é a última luta. Nesse momento que a Nox tá invadindo, Ele tá lutando contra o raposinho.
Mas, cara, começa com ele lutando contra o cara que fica absorvendo as pessoas, o Jegal. Depois ele começa a lutar com a raposa. Depois ele vai lutar com o Gimor. Você tá falando que ele não teve relevância nessa primeira temporada? Muito mais não. Que a Nox. Porque a Nox vai focar...
É disso que eu tô falando.
Porque você falou que foi muito corrida essa questão da Nox. Não, eu tô falando que vai ter foco maior na segunda temporada. Porque ela não era o foco agora, apesar dessa invasão. Tanto é que não se resolveu nada. O cara fugiu e vai tentar fazer tudo de novo, sabe? Pra tomar a chave novamente, vai tentar fazer o que for pra fazer na segunda temporada.
Sim, mas o que eu digo é que, em questão de envolvimento de emoção, de construção, essa luta que deveria ser o ápice do anime, eu acho que perdeu força para essas duas outras lutas que eu acompanhei a construção da luta dos dois amigos e depois da luta dele com o raposinha. Eu achei bem mais legal em questão de construção do que essa luta que deveria ter sido o ápice de tudo.
Nesse caso eu acho que eu concordo com o Júlio também. Eu acho que porque sei lá.
Mas eu não tô nem falando da luta, eu tô falando sobre a questão do Nox, que você tá reclamando, você tá batendo essa tecla várias vezes.
Mas eu fiquei com um pouco de impressão de que, porque, sei lá, numa obra, quando você apresenta alguma coisa, você tem que deixar bem amarrado, assim, no final de um ciclo, senão fica um pouco esquisito. Se você não vai fazer um foco e uma parada boladona, por que você introduziu agora, sabe? Porque eu sinto, e na verdade não sei exatamente se é um problema, mas timing de ser corrido ou não, mas é que eu acho que, pelo menos pra mim, fica uma impressão de problema de foco. Que era tanta coisa acontecendo junto ao mesmo tempo, tipo raposa, aí tem o Jigar, aí tem a Nox, que eu acho que é óbvio que você não vai conseguir dar o mesmo foco pra todos, né? Que, enfim, um tempo finito de anime, etc. Eu acho que elas competiram entre si em termos de atenção, assim. Poderia ser uma parada legal se fosse separadamente. Eu fiquei um pouco com essa impressão. Mais legal.
Não concordo com isso, porque eu acho assim que essa luta final com o Jagal, ela foi pra fechar esse arco do torneio. Porque são os integrantes do torneio, que vários integrantes tinham uma intenção oculta, que é o próprio caso do Jagal. E foi para fechar esse arco. Já essa participação da Nox foi para mostrar o tamanho do poder. Tipo, para você ver o que tá por vir. Se isso aqui foi só a introdução deles, imagina a merda que vai ter na segunda temporada. E assim, se foi algo muito grandioso, que realmente para mostrar que esses personagens são os grandes vilões do anime, e que vão dar muito trabalho, e que poderia ter dado muita merda nesse primeiro momento, se não fosse todo aquele trabalho em conjunto do Six, dos próprios Edmore e todo o grupo dele, carinha da raposinha. Se não tivesse se juntado todo mundo para resolver o problema, cada um no seu quadrado lá, poderia ter dado uma merda que teria destruído o mundo. Só que eles conseguiram chegar lá e salvar o mundo e tudo mais. Como qualquer shonen. Então, por isso que não foi um problema pra mim. Porque o foco não é a Nox. O foco é fechar o arco do torneio. Pra começar um novo arco que não vai ter mais nada a ver com esse torneio. Além dos personagens que já foram apresentados. Então, pra mim, foi muito coerente. Então, pra mim, por mais... Eu prefiro que seja, assim, mais corrido, que apresente tudo de uma vez. Então, pra mim, o ritmo foi bom. Eu gostei. Tanto é que o que eu mais gostei foi dessa segunda parte, que é a parte do torneio. Eu, apesar das coreografias que eu gostei muito, eu tava achando muito lento. Tava achando muito... Tava muita enrolação, sabe? Então, quando começou a agilizar, eu gostei mais. E pra mim foi super, a construção foi super coerente. Porque apresentou o que tá por vir, fechou um arco e ainda mostrou coisas incríveis sobre os personagens que vai dar o tom pra próxima temporada. Então, pra mim tava ótimo.
Eu ia pra esse lado mesmo, assim. Eu acho que mais gosto e tipo de narrativa. Eu, como eu falei, quando é tudo muito épico o tempo todo, eu acabo perdendo a graça, assim. Nada mais parece épico. Então, Eu prefiro quando é uma parada, sei lá, vamos introduzir, trabalhar com calma. Mas assim, não acho que tenha ficado ruim, só teria feito de outro jeito. Eu não sou um dos autores.
Vamos fazer o nosso próprio anime com jogos e prostitutas.
Na verdade, esqueça o.
Próprio anime. O tenso é que, assim, o mais complicado é que, beleza, The God of High School é o nome do torneio que, na teoria, não vai ter mais, né? Já acharam a chave. Só que, assim, o que eu achei divertido é que é como se fosse a junção de vários animes que deu certo. Igual vocês falaram. Tem a Kyuubi do Naruto, tem o Rei Macaco, que é o Goku. Tem tipo, ah, a chave se despedaçou e a gente vai ter que andar o mundo atrás dela, igual tipo as esferas do dragão. Então tem muitos elementos de outros animes assim que eu achei muito legal, tipo, eles terem colocado, saca? Achei da hora.
E eu acho que esse anime responde uma das maiores dúvidas de vários otakus: quem é mais forte, Goku ou Naruto? Esse anime dá a resposta.
Cara, eu tinha certeza que vocês iam fazer referência a Naruto e Goku, sendo que foi tirado da mitologia. Isso aqui é triste, velho. Uma coisa extremamente foda que veio da mitologia. Aí vocês têm que fazer referência a Goku e a
Olha, se a gente
Naruto.
estivesse discutindo religião, fosse um podcast tipo Religiocast, aí obviamente eu teria falado mais sobre a religião.
Mitologia, não religião,
Então, tipo,
cara.
se fosse um Mitocast,
Eu cultuo aqui o B, pegou a religião.
agora, como a gente tá falando, é um
Profeta
podcast de
Naruto.
animes, então vou pegar referência a animes.
É, eu acho que é um pouquinho inevitável, porque Naruto também pegou nessa referência da Kyuubi e da mitologia. Então, sei lá.
Sim.
Quando ele apareceu com aquele cantinho do olho laranja, assim, eu falei, caralho, cara, Naruto.
Viu? Mas eu falo, gente, a Jana, dentro da Jana tem um velho de 60 anos que fica, não, esses jovens que não entendem a referência, essa da mitologia,
É porque daqui a
juventude de hoje em
pouco,
dia,
a
daqui a
juventude.
pouco tá falando que tá copiando Goku e Dragon Ball e Naruto. Essa é a questão. Igual você estava falando no anime passado,
Não, não
que
sei se mal que tá copiando, nossa, gente.
você falou no anime passado que tava copiando, que tinha essa história de que era pegando referência a Naruto.
Ai,
Ah,
sai, cara.
do primeiras impressões, eu esqueci o nome do anime, que tá
Jujutsu?
hypado aí também.
É o Jujutsu?
Jujutsu, Jujutsu. Falou ou não falou, Júlio?
Falei, foi referência, não que copia.
Tá bom.
Copia e referência são duas coisas diferentes.
Aí você começou a citar um monte de coisas que tinha no Naruto e que tinha no Jujutsu e que tem 300 milhões de animes.
Mas que um ficou, que um veio Naruto, pá, marcou. Faz
Aí
referência.
vamos fazer o mesmo com esse anime. Vamos falar, olha lá, olha o Goku,
Ah!
olha o Naruto.
Olha essa esfera do dragão.
Oh, mas dá pra falar que tem um Goku. O Goku dá pra falar que tem.
Cara, lógico que não, porque o Goku ele foi inspirado, ele não é.
Indiana Sheldon.
Ele não segue a mitologia, ele foi só inspirado. Já o Jim Mori, ele encarnou o Rei Macaco.
Então, amiguinhos, vocês acabaram de ver a Jana no seu modo Sheldon.
Eu nunca assisti Big Bang Theory.
Você vai se identificar com o Sheldon.
Let's get ready to rumble!
Então, meu povo, já depois de vários socos, chutes e pontapés, e depois de uma luta duríssima no episódio de hoje, já estamos nos aproximando ao final de mais um OtakuCast. Mas antes disso tudo, não poderemos deixar de dar o nosso último golpe sobre o que achamos de The God of High School. Começando com ele, Mesto. Diga-nos, por favor, qual foi suas impressões finais sobre esse anime e também. Qual foi a sua luta favorita de Godinho?
Tipo, eu tenho uma pergunta antes pra você, Júlio. The God of High School teria o sucesso que ele teve sem Tower of God? Porque, tipo assim, o que eu, tipo, eu conversei com os amigos meus, eles falaram bastante isso, saca? Que, tipo, Tower of God levou o hype de animes coreanos lá em cima, aí, tipo, e pão, né? Explodiu. Aí, por causa do hype dele, The God of High School teve um hype lá em cima, entendeu? Por causa, tipo, falar, meu Deus, tomara que seja outra coisa que tem um hype tão grande igual o Tower of God teve, entendeu? Foi isso que, tipo, a galera tava. Perguntaram, pediram pra eu perguntar se, se não tivesse Tower of God, agora a High School teria tido o hype que teve, entendeu?
Eu acho que é porque o mangá tá hypado. Não é tanto a questão de anime, porque os animes estão chegando agora. Mas os manhwas, eles estão ficando muito hypados agora.
Eu acho também a proposta dos dois é bem diferente.
Não, o que eu tô. É, tipo, o que a galera falou é mais ou menos assim: tipo, o The God of High School foi mais. O Tower of God foi mais ou menos a abertura pro mundo desse universo dos animes baseados em manhwa, saca? Que, tipo, antes a galera toda, tipo, hypou foda com, meu Deus, The God of Tower of God e tudo mais. Qual vai ser o próximo baseado em manhwa que vai vir? Aí veio agora The God of High School, entendeu? Muita gente tá falando que. O que pediram pra perguntar foi isso, tipo. Se o hype que Tower of God gerou na galera teve influência no sucesso de The God of High School.
Cara, não, tipo assim, fazendo uma análise fria, acredito que pode sim ter influenciado, despertado a atenção da galera que não acompanha esse universo pop da Coreia do Sul, mas eu acho que mesmo sem, se não tivesse, ele teria vida própria, sacou? Porque ele veio depois do Tower of... veio... Depois ou foi junto?
Eu acho que ele veio um pouquinho depois, só que assim, a produção deles aconteceu ao mesmo tempo, né? Porque o tempo de release não foi suficiente pra determinar a criação do outro.
E se você for dizer em questão de aposta, a locadora laranja fez bem mais estardalhaça com o The God of High School do que com o Tower, pelo menos que eu acompanhei, em questão de teaser, dentro de propaganda dentro do anime mesmo. Eu acho que The God, ele teria vida... Talvez ele pode até ter surfado. Mas eu acho que ele conseguiria ter tido vida própria.
Qual será que vem o próximo da próxima temporada? Qual será o próximo baseado em manhwa? Já tem previsão, já?
Eu acho que o que o pessoal tá falando muito é um tal de Solo Leveling. É um que o pessoal tá falando bastante e pedindo muito uma adaptação. Então, não sei se pro ano que vem, mas aguarde esse anime aí.
Já ouvi falar também. God of High School foi fabuloso, tipo, é um anime que, tipo, tem luta, é esse anime que eu gosto, como eu falei lá nas primeiras impressões, é um anime a la Street Fighter, saca? Onde, tipo, você tem vários personagens com vários estilos, várias tendências, aí até que no... e vão se enfrentar pra descobrir qual é o melhor, saca? Eu gosto muito desse estilo de anime, acho ele fantástico, porque você vê várias batalhas diferentes, você vê a galera se estapeando, degladiando, cada um querendo mostrar que seu estilo é melhor e tudo mais. E isso eu acho fabuloso. Acho muito bom, acho muito divertido. E eu gosto de ver esse estilo, com esse estilo brigando. Se fosse basicamente só isso, saca? Por exemplo, eu vou defender aqui que o meu taekwondo é o melhor estilo de luta. Aí o outro, não, minha espada ao luar é o melhor estilo de luta. Aí o outro, não, meu taekwondo é o melhor estilo de luta. Isso seria muito divertido também, saca? Eu acho que eu ia gostar bastante se o anime... fosse nessa pegada de defender qual é o melhor meu melhor estilo de luta, meu estilo de luta é melhor que o seu. A lá MMA nos primórdios, que nos primórdios o MMA era basicamente isso, tipo, jiu-jitsu versus capoeira, jiu-jitsu versus boxe, karatê versus kung fu. Então, se God of High School tivesse seguido por essa base, eu ia gostar pra caramba também. Eu gostei, mas tivesse... tipo, segurado o Taekwondo e deixado só, talvez, coreografias e lutas, eu acho que talvez eu teria gostado dele também, dessa parte de torneio. Gostei das surpresas, ele é uma coisa que eu não posso reclamar é que ele não é nem um pouco previsível, porque eu não sabia de nada que ia acontecer. Pra quem conhece as referências da mitologia desses deuses orientais, ele é fabuloso, que aparecem vários nele lá. E o final é muito bom, ainda mais porque eu conheci o Rei Macaco, claro, na mitologia do Goku e tudo mais, porém, depois eu já assisti outros filmes. Tem um filme que o Jack Chan é o Rei Macaco.
Não, o Jet Li.
É o Jet Li que é o macaco?
É.
Então é fabuloso, saca? Tipo, eu já assisti e é muito bom também. Então, assim, é o tipo de mitologia que eu gosto, então é sempre bom assistir essas coisas assim, tipo, pra dar uma reforçada. Então, foi só alegria também no final. É igual eu falei, pra mim é como se fosse uma pegada de dois animes diferentes. Tem o anime 1, que é o da luta, e o anime 2, que é o dos deuses. Mas, igualmente, os dois são igualmente bons, gostei pra caramba, diverti a veras.
Show! E você, senhorita Biazão, Qual. Ih, aí, rapaz. Ih, mestão, antes disso, antes de chamar a Bia, sei qual foi a sua luta favorita.
Ah, tá. Tipo, o meu personagem favorito é o Baek Senchu, que é o cara que estuda as lutas. E o cara que estuda as lutas e usa o bastão de beisebol. Que eu achei genial o estilo de luta dele, achei muito da hora, gostei pra caramba. Porém, ele foi derrotado muito fácil, assim, tipo, ele não coisa, não. Ou seja, mostra que na porradaria no estudo não funciona tanto bem, tão bem assim, não. Você pode saber como o cara vai te bater, mas se não souber desviar, você leva a porrada do mesmo jeito. Então, esse foi pra mim o. Esse é um dos personagens que eu mais gostei da estética, do desenho dele, da forma dele lutar, saca? Tipo, oh, sai daqui que eu estou estudando sua luta. Mas a melhor luta pra mim, sem dúvida, foi a luta dele com o Karateka mesmo. Melhor, inclusive, que a luta dele com o Raposinho.
E agora sim, Biazon, por favor, traga o seu golpe final sobre The God e também qual foi a sua luta favorita.
Cara, eu tô gostando bastante dessa onda de adaptações de anime de manuais. Eu conheço poucos, né? Esse foi o segundo que eu assisti, pelo menos que eu saiba. Mas eu tô curtindo bastante. Eu acho que, enfim, já que você traçou esse paralelo entre, na verdade, o mestre, entre God of High School e Tower of God, eu acho que eles têm narrativas um pouco diferentes, assim, que eu tô acostumada a ver em shonen. Eu não sei se, enfim, só um viés de aconteceu de que esses dois que foram adaptados, eles têm esse estilo de narrativa diferentes, ou se todos esses coreanos, eles seguem essa linha narrativa clássica de shonen. Mas eu tô curtindo bastante, manda mais. E, cara, minha luta preferida... É difícil, porque tiveram tantas tão boas. Eu acho que todas as mano a mano que eu lembro foram bem legais, assim. Eu gosto muito dessa coreografia. Mas eu acho que se eu... A que ficou na minha cabeça, assim, que eu curti bastante, foi uma do Han Dae com aquela Sun Ha, sei lá como é que fala o nome dela. Que, não sei, foi, eu acho que a última luta mano a mano mesmo. As outras já estavam usando aqueles poderizinhos e etc. Aí eu acho que essa talvez tenha ficado na minha cabeça. Pode ser que tenha sido a última, etc.
Essa é a mulher que queria dominar os homens?
Não, não. Essa é aquela fortuna.
Que o desejo dela era ter um harém de homens.
Não, o que anda com raposinha.
Eu tô falando da perna. Perna.
Ah, entendi.
Enfim, eu acho que a última luta ficou mais na minha cabeça.
Agora era. Então, senhorita Jana Monteiro, você que rouba poderes do Sheldon na hora de fazer as suas análises, quais são as suas considerações finais sobre The God High School? Qual foi a sua luta favorita? E uma curiosidade, quando você viu o Raposinha transformado, você também sangrou pelo nariz?
Não. Eu gostei do anime. Como eu pontuei no início do podcast... Teve algumas coisas, assim, que eu acho que foi mais a quebra da expectativa, eu esperava mais, sabe? Mas diferente do que falaram, eu não achei que são dois animes. Eu achei que foi um anime que ele meio que fez uma brincadeira, meio que te enganou. Porque você acha que o foco é numa coisa e, de repente, o foco é no que tá por trás de todo aquele início. Então eu achei que essa transição foi bem interessante. Eu gostei mais dessa segunda parte do anime, em que as coisas ficam mais rápidas, mais aceleradas e tal. Gostei muito dos comissários e desse cara que criou o torneio, que eu nunca lembro o nome. Isso. E desse poder que eles têm de algo incrível aparecendo. Principalmente, o que eu mais gostei é do comissário Q, que é o que vive perdendo salário e que tem o poder que eu achei mais interessante, que é o do Coringa lá. Eu achei muito foda. Então, eu gostei muito dessa segunda parte. Eu acho, assim, que é tão... Tanto essa parte de torneios, quanto essa parte de superpoderes, é tudo muito comum nos shonens. Mas eu acho que essa parte do poder eu ainda... me agrada mais, ainda mais visualmente, sabe? Sempre é muito bem trabalhado, muito bem bonito. Então, eu gostei muito. A minha luta preferida, com certeza, foi a de Mori com o Karateka lá, que foi toda aquela coisa mais artística. Mas eu gostei também muito da luta do comissário Kena lá na casa dele, em que a gente acha que, no primeiro momento, ele tá morto. E de repente ele começa a tocar o terror lá. E depois aparece a mulher com o dragão e vira uma loucura. Então eu gostei muito dessas duas lutas.
Cara, é uma mulher?
É uma mulher, né, não?
Então, naquela lutadora de WWE, esse cara aparece como se fosse homem. Mas eu também entendi que ele fosse uma mulher, que é uma mulher.
O de pele escura e cabelo claro? E cabelo
branco? É. Não é mulher, não? Eu achei que era. Tratando... Pode
não. Não, não. É um homem. Tanto que naquela do... Tem um harém de homens, ele aparece também. Tipo, ah, eu quero caras misteriosas. Aí ele aparece.
É que nem o cosplay que vocês gostam. Vocês não sabem se é homem ou mulher. Só sabem que é bonito.
Tá valendo. E tem um dragão. Eu achei isso foda aí pra caramba. Mas assim... E eu gostei muito. O episódio 10 pra mim é maravilhoso. Que é toda aquela... luta, do episódio 10 ao 13, eu achei bem incrível, assim. E, assim, por mais que eu sempre vou gostar de Raposa, eu gostei muito daquele personagem, mas não me marcou tanto assim, não. Eu acho que tem personagens mais legais. Pra dizer a verdade, o personagem, assim, que eu mais gostei foi o Karateka mesmo, o Han.
Ai, meu Deus, é um homem. Putz, grilo.
É homem mesmo?
O que você fez pensando nele, mestre?
Meu Deus, nem vou contar.
Eu sempre acerto. Faculdade de Biologia nunca falha.
Sou foda!
Ai, cara. Mas, assim, super indico o anime. É bom. Eu tô esperando a segunda temporada, que eu acho que vai ser melhor que essa primeira. Tomara, oremos. E você, Júlio? O que você achou? Vai defender seu bebê, vai.
Não. É que pra você ver como é que são as coisas, Jana. Você, ao mesmo tempo que a gente discorda, a gente concorda em algumas coisas, essa relação que você falou, nossa amizade foi construída na porrada, Jana. Mesmo que seja de forma figurada. Ainda bem, porque se fosse na real, eu estaria preso. Mas, enfim. Ou não, né? Não sei, né? Mas se eu falo que você tem uma mão de gigante, né? Então, agora eu fiquei até com medo. Mas, cara, The God of War School, eu acho que... A nossa geração teve os seus shonens. Teve os shonens para chamar de seu, teve os shonens que ajudaram a entrar no mundo dos animes, que ajudaram a formar caráter. Naruto, Dragon Ball, One Piece são animes que sempre são os clássicos desse gênero, mas eu fico muito feliz em ver que esse gênero, por mais que tenha trocentas obras sendo lançadas, ainda tem espaço para novos clássicos, né? Então acho que, junto com Demon Slayer, junto com Tower of God, eu fico bem feliz de ver que novos shonen estão sendo formados e que uma nova geração de pessoas que não cresceram vendo Naruto, mas que tem seus próprios animes para chamar de seus e tão bem. Sendo bem sincero, não serei daquele velho falando que no meu tempo era muito melhor baixar RMVB, Naruto. Aquilo sim que era ver anime, não. Acho que também The God of High School. Ele tem seus probleminhas, eu achei ele muito rushado em alguns momentos, porém, mesmo assim, foi uma experiência legal reassistir ele, prestando mais atenção nas lutas, só engrandeceu elas, é incrivelmente bem animado, e é muito, muito, muito legal mesmo de assistir. Eu tô bem esperançoso pra segunda temporada, acho que tem muita coisa ainda pra ser resolvida, e vamos descobrir se na segunda temporada ainda terão essa divisão entre o The God, entre o High School, e a minha luta favorita aqui, concordando aí com quem diria, com a senhorita Monteiro, também a luta do Jin contra o Karateka, o Renderi, por toda a construção, todo o peso entre eles, e ver que depois, quando os grilhões do Karateka são soltos, ele aproveita a luta e tem aquela animação meio escrita, maravilhosa feita. Então, fica aqui a nossa recomendação sobre The God of High School.
Mas eu queria que o Karateka tivesse lutado na força do ódio. Nossa, como eu queria ver o Karateka com ódio tentando bater no outro. Ia ser muito... Eu acho que ia ser mais divertido.
Ia apanhar pra caramba, na verdade.
Sim, mas ele ia apanhar com raiva. Ia ser legal, ia ser isso, sabe?
Ah, mas aí o lance da amizade ia ser todo quebrado, velho. É uma pauta importante do anime.
Sim, porque quando ele vira e fala, em nenhum momento de vocês eram meus amigos, aí deu uma... Foi tipo um tapa na cara, que foi muito da hora.
Não, tapa não, foi um soco, né? Logo em seguida ele deu um murro na boca.
Tá sofrendo, coitado. Eu vou defender esse cara até minhas últimas forças.
Sabemos, Jana, sabemos.
Cause you know we are going to make it. Just believe we can do this, believe.
meu povo, chegamos ao fim de mais um Otakera Cast. E se você gostou de God High School, foi impactado pelo trem do hype, gostou, concorda com a gente, gostaria de dar um soco em um de nós, só mandar um e-mail através do otakeracast@gmail.com ou através das nossas redes sociais no @otakeracast ou no @otakeracast. Então, meu povo, não deixe de mandar o seu e-mail, queremos saber o que vocês têm achado do nosso podcast e também a sua opinião sobre as obras maravilhosas que trouxemos por aqui. E galera, nós batemos a meta dos 4.500, mas já estamos tão pertinho dos 5.000, falta só 200, eu tenho certeza que a gente consegue, vocês conseguem entregar esse presentaço de Natal adiantado pra gente. Então, meu povo, se você gostou, compartilha com seu amigo, aquele seu amigo fala, pô, eu assisto tanta coisa aqui, mas eu gostaria de ter uma comunidade, de ouvir a opinião de outras pessoas, o que eu assisto, ninguém assiste, então compartilha esse podcast com os amiguinhos, tem muita coisa legal. Se você quer converter mais alguém para esse mundo maravilhoso dos animes, dos manhwa, dos mangás e de toda essa cultura pop oriental, aqui é uma ótima porta de entrada. Então, meu povo, compartilha com os amiguinhos, com os inimigos, compartilha com o desconhecido, pergunta se eles têm uma hora e meia para conhecer a parada do Otakera Cast, que eu tenho certeza que vai ser muito bueno. Então, meu povo, fico por aqui, muito obrigado pela sua atenção, até o próximo Otakera Cast, valeu, fui!